Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústrias de Móveis SA para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco os senhores Frank Zietoli, diretor-presidente, Paulo Junqueira, diretor financeiro e de relações com investidores, Thiago Bach, diretor comercial, e Luciano Merigo, diretor de operações. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa Indústrias de Móveis SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Unicasa Indústrias de Móveis SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unicasa Indústrias de Móveis, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unicasa Indústrias de Móveis SA. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições dos setores e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa Indústria de Móveis SA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frank Zietoli, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Frank, pode prosseguir.
Bom dia. Em 2013, iniciamos a operação de 5 lojas próprias, 4 em São Paulo e 1 em Manaus. A abertura da sexta e última loja prevista deve ocorrer no segundo semestre de 2014 em São Paulo. O relacionamento direto com o consumidor final nos possibilita um amplo conhecimento sobre o processo de venda desde o desenvolvimento do projeto e o ambiente até a montagem final do produto. Em 2013 também iniciamos a operação de nossa nova marca Casa Brasileira. Durante o ano de 2013, evoluímos no reposicionamento das marcas Delano e Favorita, que envolve a conversão de lojas pequenas com baixo faturamento e com pouco impacto no resultado da companhia em lojas multimarcas ou até sua descontinuidade. Temos por objetivo ter uma rede mais homogênea e com presença de nossas marcas em mercados adequados à sua proposta. O quarto trimestre de 2013 mostra uma recuperação da receita das marcas Delano e Favorita, sinalizando o fim do ciclo dos efeitos de redução de receita relacionados ao reposicionamento de lojas relevantes ocorrido em 2012. Em 2013, tivemos também uma boa geração de caixa, apesar dos resultados aquém dos esperados. No ano, efetuamos o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, reduzimos dívida líquida, investimos em CapEx e quitamos obrigações fiscais ao aderir ao Refis. Entretanto, mesmo com esse alto fluxo de dispêndios financeiros, encerramos o ano com uma posição de caixa que, em nossas projeções, nos permitirá cumprir as obrigações de investimentos e de giro do negócio para o ano de 2014. Neste ano, consolidaremos parte de nossas estratégias, porém, estamos cautelosos em estabelecer as perspectivas do efeito delas no resultado da companhia, pois a realização da Copa do Mundo e as eleições presidenciais configuram um ano atípico, aumentando a incerteza frente ao cenário econômico e político do país. Agradecemos a confiança e o apoio nesse ano de investimentos em nossa operação de lojas próprias e de aprimoramento de nossas estratégias. A nossos acionistas, lojistas e suas equipes, clientes, fornecedores e os nossos funcionários, todos sempre muito dedicados e comprometidos com o sucesso da nossa companhia, nosso muito obrigado. Passando para o slide 5, observamos os destaques do período. Receita líquida no quarto trimestre de 75,2 milhões e 257,9 milhões no ano. Lucro bruto de 30,8 milhões com 40,9% de margem bruta no quarto trimestre e no ano lucro bruto de 103,1 milhões com margem bruta de 40%. No quarto trimestre, as receitas marcas Delano e Favorita apresentaram um crescimento de 2,8%. Payout de 45,2% do lucro líquido ajustado. Bom, a partir de agora, então, eu passo a palavra ao Thiago e comentará sobre o desempenho de vendas.
Passando para o desempenho de vendas, no slide 7, vou fazer alguns comentários sobre Delano e Favorita. Depois de longa quantidade de trimestres como um vetor de queda, essas duas marcas passaram a gerar uma contribuição positiva, um aumento de 2,8% em relação ao quarto trimestre de 2012, contra uma queda acumulada de 11,8% no ano. Assim como o Frank comentou na introdução, nós efetivamente, ao finalizar nosso processo de reposicionamento de grandes operações, efetivamente viramos aqui a performance dessas duas marcas. E o reposicionamento de pequenas operações, como nós já havíamos comentado desde o segundo trimestre, efetivamente não trazem nenhum impacto relevante nos números. Esse é o fator positivo dessas duas marcas que ganham agora uma perspectiva de crescimento. Na quantidade de módulos vendidos, nós tivemos no trimestre uma queda de 9,5% e um aumento do preço médio de 13,6%. Passando para o slide 8, falando sobre NIL e Casa Brasileira, nós tivemos no quarto trimestre uma queda pequena de 1% e fechamos o ano com um aumento acumulado de 0,8%, sendo que a variação de preço teve uma queda, teve uma variação de módulos teve uma queda de 9,3% no trimestre e no ano de 2,8%. E a variação de preço médio de 9,2% de crescimento no trimestre e no ano de 3,7%. A venda de NIL, como a gente pode perceber ao longo do ano, ela começa a ter um vetor de estabilização. A nossa perspectiva de aumento de distribuição diminui a sua aceleração em função da nossa conformidade, a nossa exigência de perfil, de garantias. A partir de agora, o crescimento dessa marca passa a ser um crescimento muito mais orientado pelo crescimento das mesmas lojas do que da expansão quantitativa da rede. No slide número 9, a gente tem um panorama sobre a performance no mercado multimarcas. Tivemos no trimestre uma performance abaixo da nossa expectativa, com uma queda de 5,1%, totalizando uma queda no ano de 2,8%. O número de módulos vendidos também sofreu uma queda de 7,6% no trimestre e 3,7% no acumulado do ano, e uma variação pequena de preço de 2,8% positivo no trimestre e 0,9% no ano. Um comentário sobre o canal multimarca, também como a gente vem comentando, a gente vem diminuindo a participação da NIL nesse canal multimarca, em função do amadurecimento da rede exclusiva e, por outro lado, o avanço da Casa Brasileira. Na nossa avaliação deste último trimestre, essa desaceleração da NIL no canal multimarca e o avanço da Casa Brasileira geram um pequeno delay entre a saída de uma marca e a entrada de outra, mas esse é um canal que nós temos a perspectiva bastante positiva de recuperação nos próximos trimestres. No slide 10, nós temos um panorama do nosso produto, da nossa marca Tela Sul Modulado, produto pronto, né, que nós comercializamos nas redes de magazine. Diferente da grande parte do nosso canal de distribuição de revenda, esse canal segue sofrendo uma retração substancial. No trimestre, nós caímos 31%, totalizando uma queda de 24,9% no ano. Retração de módulos vendidos de 21,5% no trimestre e 22,7% no ano, e também uma redução do preço médio de 12% no trimestre e 2,8% no ano. Também, como a gente vem reportando nos últimos trimestres, nós fizemos uma alteração substancial nessa linha. Essa alteração de linha, de modelo, foi absolutamente aprovada e validada pelos nossos principais parceiros de distribuição. No entanto, procedimento e o processo de execução, de reposição dessa nova linha, ele acaba atravessando todo o percurso convencional de aprovação de qualidade, aprovação de linha nova nas nossos principais parceiros. Então, a gente vem sofrendo bastante com o delay da retomada desse canal. Portanto, os números são bastante abaixo da nossa expectativa e são um dos principais contribuidores para o resultado deste quarto tri não ter sido melhor em relação ao que a gente está reportando. No slide 11, a gente tem um panorama sobre a divisão corporate, segmento dedicado a parcerias com hotéis e construtoras. No trimestre, nós tivemos, as bases ainda não são relevantes em relação ao número global, mas apontam um vetor de crescimento bastante aquecido, bastante forte. No trimestre, nós crescemos 90,7, totalizando um crescimento de 19 no ano, um aumento substancial no trimestre de módulos vendidos, de 169%, um equilíbrio no acumulado do ano, e preço médio caindo um pouco, caindo 29% no trimestre, mas no ano alinhado nos 19%, semelhante ao total da receita bruta. Um comentário sobre o segmento corporate, né, que a gente vem crescendo de forma significativa, adicionando novos parceiros no nosso pipeline, grandes construtoras, grandes hotéis. A divisão corporate e Unicasa têm sido homologados cada vez mais nos principais players desse segmento, e a gente continua enxergando esse canal como uma grande oportunidade e para gerar crescimentos substanciais nos próximos trimestres também. No slide número 12, vamos falar um pouquinho sobre a unidade de exportação. No trimestre, nós tivemos um crescimento de 17,1% na receita bruta, e totalizando o ano com crescimento de 11,2. Crescemos substancialmente em módulos vendidos, 43,8 no trimestre e 88,5 no ano, e com uma retração de preço médio de 18,5 no trimestre e 41 no ano. Para a gente entender um pouco o segmento de exportação, ela exporta tanto a linha de maior ticket como o Delano, até mesmo as linhas de menor ticket de produtos modulados. Então, quando nós estamos comparando ano contra ano, nós podemos invariavelmente estar comparando mix e linhas diferentes. Então, de forma absoluta, o canal segue crescendo, teve um crescimento bastante bom no ano, de 11,2, mas a retração do preço médio aponta uma mudança nas linhas. Esse ano foi um ano onde exportamos um pouco mais a linha de menor ticket em relação ao que foi realizado em 2012. Exportação segue um canal que nós temos uma boa expectativa para o próximo ano, para esse ano, apesar de ter um cenário um pouco menos favorável do ponto de vista da economia dos nossos principais mercados compradores. Slide 13, nós temos os números consolidados da Unicasa. Este acho que é o nosso primeiro, nosso trimestre, onde a receita bruta ficou em linha com o ano passado, um pequeno crescimento de 0,4, totalizando uma queda de 7,6, mas já sinalizando uma recuperação global, né? Lembrando aqui que dentro deste crescimento pequeno de 0,4, nós tivemos uma boa performance na nossa revenda, na nossa estrutura de revenda, mas uma retração de quase 2 milhões de faturamento do segmento de tela modulados, que tem até a menor margem dentro das nossas linhas, né? Então, sua perspectiva de módulos vendidos, nós tivemos uma queda de 7,2 no trimestre e 7,4 no ano, e preço médio, um aumento de 8,1 e 0,2 no acumulado do ano. No slide 14, A gente pontua como está a posição da nossa rede de distribuição, né? Nós tivemos aqui, neste trimestre, uma diminuição de 74 unidades de revenda exclusiva a menor do que o trimestre passado e um aumento de 32 operações no multimarca. Como a gente vem falando, desde o segundo trimestre, isso pertence ao processo de alteração, de transferência de pequenos mercados, especialmente Delano e Favorita, para o segmento multimarca, mercados onde, de fato, a contribuição no faturamento é muito baixa e o reposicionamento para uma marca mais acessível ou até mesmo a descontinuidade faz sentido para a melhor proteção da marca, para a gente seguir tendo uma rede enxuta. Como vocês puderam ver nos slides anteriores, a Delano e Favorita teve uma retração de 58 pontos de venda, que é o que está explícito no slide número 15, 58 de redução de Delano e Favorita. Mesmo assim, nós apontamos um vetor positivo de crescimento de 2,8. Essas lojas efetivamente já foram depuradas no primeiro mês do quarto trimestre, portanto elas já não contribuíram em absolutamente nada no faturamento do quarto trimestre, fazendo com que o resultado que foi apresentado de crescimento de 2,8 seja absolutamente independente e desconectado dessa depuração. A gente segue, como foi comunicado ainda no segundo trimestre, com a perspectiva de movimentar na totalidade aproximadamente 100 operações. Portanto, ainda nós teremos ainda mais um trimestre com diminuição dessas pequenas operações e, mais uma vez, reforçando sem nenhuma conexão com a performance.
Por favor, senhor palestrante, pode prosseguir.
Tivemos uma interrupção aí na linha, mas retomando o nosso posicionamento de rede de lojas, e no slide 15, complementando, nós tivemos aí também a retração de 16 unidades de NIL e Casa Brasileira, que pertencem aí a um processo já de diminuição da expansão, a velocidade, o ritmo que nós vínhamos observando. A partir de agora, efetivamente, essa operação passa a ter uma velocidade menor de expansão e a expectativa é que daqui para frente a gente de fato tenha que evoluir muito mais na questão do desenvolvimento das lojas existentes, dessas 450 operações, do que seguir um volume de adição como foi observado ao longo dos últimos 2-3 anos. Vou passar a palavra agora para o Paulo Junqueira para falar sobre o sumário executivo.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. No slide 16, a gente pode observar o desempenho econômico e financeiro da Unicasa. Conforme comentado pelo Thiago, a gente teve uma redução de receita líquida acumulada no ano de 7,7% e 0,4% no trimestre. Nosso lucro líquido no trimestre foi de R$ 414 mil, afetado por fatores recorrentes, como, por exemplo, as lojas próprias, isso deve continuar trazendo um efeito nesse ano, mas principalmente por fatores não recorrentes, como foi o caso do Refis, que eu vou explicar em mais detalhes nos próximos slides. Passando para o slide 17, a gente pode observar a variação na nossa margem bruta, que no trimestre caiu 0,8 pontos percentuais e no ano 1,3 pontos percentuais. Essa redução no ano aconteceu principalmente devido à variação no mix de vendas da Unicasa e ainda devido ao início da operação de nossa nova linha de pintura, que passou boa parte do ano em processo de ramp-up e atingiu a capacidade total de produção em setembro desse ano. Passando para o slide 18, a gente pode observar um gráfico de reconciliação das principais variações nas despesas operacionais 2013 contra 2012. O aumento das despesas ocorreu principalmente devido a, número 1, o aumento de despesa de lojas próprias. As lojas próprias iniciaram o seu processo pré-operacional no quarto trimestre de 2012. Essas despesas incluem aluguel, despesa de treinamento, comissão por venda, pessoal, entre outras. Durante o ano de 2014, a gente ainda vai ter pressão nessas despesas. No segundo trimestre desse ano, a gente deve inaugurar a última loja prevista no nosso projeto inicial, que é a loja da República do Líbano. E as despesas com lojas próprias no ano de 2013 foram 13 milhões superiores a 2012. O efeito líquido no resultado ficou ligeiramente superior a 10 milhões de reais no ano. O segundo item são as despesas com atendimento a clientes, que aumentaram em 3,4 milhões comparativamente a 2012, e são decorrentes de despesas relacionadas ao atendimento de consumidores finais. Aqui não são os consumidores finais das lojas próprias, e sim consumidores finais da nossa rede de revendas. Aí incluem aí despesa com produto, serviço de montagem, frete, acordos judiciais e outros. Terceiro item, o aumento nas despesas de amortização contábil dos investimentos no direito de uso dos pontos comerciais das nossas lojas próprias, que a gente passou a amortizar em setembro de 2013, conforme a gente explicou no release do terceiro TRI, em detalhes. O quarto item é relacionado ao refis. No dia 16 de dezembro do ano passado, a gente publicou um fato relevante, comunicando a nossa adesão. A gente optou por essa adesão diante da complexidade e o direcionamento das interpretações em processos similares aos nossos e devido às condições extremamente vantajosas para a companhia contempladas no programa, que viabilizaram uma considerável redução dos valores em discussão. A adesão ao refis afetou o nosso resultado operacional do quarto trimestre em 2,2 milhões de reais e o nosso resultado financeiro também em 2,2 milhões de reais, afetando a despesa financeira. Esse efeito, tanto o que afetou a despesa financeira quanto o que afetou o resultado operacional, é não recorrente, somados 4,4 milhões de reais antes de imposto de renda. Em 2012, a gente ainda também registrou uma provisão não recorrente sobre perdas de créditos a recuperar, bastante relevante, fazendo com que, comparativamente, o montante de provisões em 2013 fosse menor do que foi em 2012. E, por fim, as despesas com marketing e outras despesas líquidas dos efeitos acima comentados aumentaram em aproximadamente R$800 mil no ano. Vamos passar para o slide 19, onde a gente observa o resultado financeiro da companhia, que, como eu falei, foi impactado de maneira não recorrente pela nossa adesão ao refis e também por um outro fator, que foram descontos financeiros concedidos. O refis impactou a linha de despesas financeiras negativamente 2,2 milhões de reais relacionados aos juros do processo judicial. Nessa mesma rubrica, a gente registrou descontos financeiros no montante de 2,7, 2,8 milhões de reais no trimestre, 4,6 milhões no ano. Esses descontos foram concedidos em negociações pontuais que a gente realizou com nossos revendedores e envolveram pagamentos relevantes em espécie, dação de imóveis e reforço de garantias reais para eventuais saldos remanescentes. Passando para o slide 20, a gente pode observar os efeitos dos fatos anteriormente explicados no nosso lucro líquido, que foi, como eu já mencionei, de R$ 414 mil reais no trimestre, gerando uma margem líquida de 0,6% no trimestre, e um lucro líquido de 3,7 milhões de reais no ano, uma margem líquida de 5,3%. O EBITDA no trimestre foi de 4,7 milhões de reais, 6,2% de margem EBITDA, e no ano foi de 22,2 milhões de reais, com 8,6% de margem EBITDA. No próximo slide, a gente demonstra uma reconciliação do EBITDA por grupo de contas da demonstração de resultado. A redução da receita líquida e a consequente redução no custo foram os principais fatores que impactaram a nossa margem EBITDA, trazendo um efeito líquido negativo de 12,4 milhões de reais, sempre comparando 2013 com 2012, ano contra ano. Além disso, na linha de despesas comerciais e administrativas, foram afetadas comparativamente por nosso projeto de lojas próprias, que está em fase inicial, fase de ramp-up, né? Durante o ano de 2013 inteiro. E também o efeito da nossa adesão ao refis e ao aumento das despesas de atendimento ao consumidor final. Somados esses três efeitos, gerou um aumento líquido de despesas comerciais e operacionais de 16,5 milhões de reais. Já nas outras receitas e despesas operacionais, a principal variação está relacionada ao reconhecimento na base comparativa, ou seja, no ano de 2012, de uma receita não recorrente relacionada ao prêmio pela renovação de um acordo comercial que a gente tem com uma instituição financeira que fomenta as operações financeiras na nossa rede de lojas. Para finalizar, confirmamos ontem em nossa reunião de conselho de administração a destinação do lucro líquido, ainda a ser aprovada na nossa Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer no dia 30 de abril de 2014. Foi declarada a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 5.888.948,02, sendo o valor bruto do juros sobre capital próprio correspondente a R$ 6.502.897,73, o que equivale a 49,9% do lucro líquido ajustado, sendo que após a retenção do IR fonte, esse valor corresponderá a 45,2% de payout do lucro líquido ajustado, ou 0,08911 por ação. O saldo será destinado para a reserva de expansão para financiamento dos investimentos previstos, conforme o orçamento de capital que será encaminhado para aprovação dos acionistas na nossa Assembleia Geral Ordinária. Passo agora a palavra à operadora para abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Roberto Nope, Mosaico Capital.
Bom dia, Frank. Bom dia, Paulo. A minha primeira pergunta é a respeito de CAPEX. Eu queria entender um pouco melhor aqui no release do resultado. Vocês colocaram uma projeção de orçamento de um CAPEX de R$ 13,4 milhões. Grande parte disso em maquinário. Se vocês puderem explicar o que na prática é esse investimento e se ele realmente vai ser todo desembolsado em 2014, ia ser importante para mim. A outra coisa é entender um pouco o CAPEX do quarto trimestre. Se a minha conta aqui estiver certa, vocês no quarto trimestre fizeram um desembolso de R$ 6 milhões, pelo que eu entendo, ele não deve estar relacionado ainda com a loja própria da República do Líbano.
Alô? Bom, Roberto, bom dia. Quem fala é Luciano, sou o diretor de operações. Respondendo à sua pergunta, na verdade, o CAPEX está efetivamente relacionado a investimentos que nós estamos fazendo diretamente aqui na indústria, sendo ele relacionado alguns processos que nós estamos internalizando dentro da companhia e também ao nosso aumento de capacidade do nosso processo de pintura.
Uhum. E o CAPEX, isso daí você está se referindo ao CAPEX projetado para 2014, está certo? O CAPEX do quarto trimestre também está relacionado a essas questões que você colocou?
Alô, Roberto, também está relacionado no quarto trimestre.
Tá joia. Obrigado. A outra pergunta, em relação a empréstimos concedidos, esse número teve uma expansão importante no quarto trimestre. Queria ver se vocês podiam comentar um pouco o que foi essa expansão.
Essa redução, Roberto, é Paulo falando, foi decorrente principalmente dos processos de negociação que a gente mencionou, que eu mencionei durante a call, que geraram descontos financeiros.
Entendi.
Tinha um player que era bastante substancial e a gente melhorou significativamente a nossa posição de negociação. Com pagamento em espécie, com dação de imóveis nessa negociação pontual, e ainda com reforço de garantias para o saldo remanescente. Hoje a gente está numa posição muito melhor do que a gente estava.
Tá legal, obrigado.
Nada.
Novamente, Caso haja alguma pergunta, por favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Junqueira para as considerações finais. Por favor, Sr. Paulo Junqueira, pode prosseguir.
Oi, bom, é o Frank. Agradeço a todos que participaram desta teleconferência. Para maiores informações, entrar em contato conosco pela área de RI. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado.
A audioconferência da Unicasa Indústrias de Móveis S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.